Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, para quem não está muito familiarizado, está na Bíblia. Você acha ela aí, viu? É a dica que eu te dou. Está entre Gênesis e Apocalipse. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, verso 3. 1 Coríntios 15, verso 3 e 4. Verso 3 e 4. 1 Coríntios 15, verso 3 e 4. Sim, há algo muito abençoado e poderoso na palavra de Deus para nós nesta noite. Diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti. Sabe, eu sempre que eu li esse texto, eu pensava que primeiramente foi assim. Foi a primeira coisa que eu falei. Depois eu fui estudar muito e, olha, a maioria dos comentaristas diz que talvez pode até ter sido a primeira coisa que Paulo ensinou para os coríntios. Não deve ter sido, mas pode até ter sido. Mas que o sentido principal aqui não é um, dois, três, mas é o mais importante. Então, talvez nós estejamos diante de um daqueles textos que a gente deve prestar muita atenção, porque é o mais importante. Talvez é um daqueles textos que a gente deve dar especial atenção, porque talvez seja daquilo que a gente deve mesmo, não é, entender o que mais importa no cristianismo. E ele diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que acabamos de lembrar através da ceia com pão e sangue. Ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, primeiramente, ou antes de tudo, nesse texto, significa da maior importância. O que da maior importância Paulo está dizendo aos coríntios, o que eu mais preguei aí, mais importante, eu vou botar no meu livro, na minha carta para você não esquecer. Então, central nesta noite tão especial, com uma presença de Deus tão grande, eu quero falar com você que o que realmente importa, que Paulo quer que a gente repare, é o que está escrito nesses versos. Paulo diz: o que mais importa você saber no que diz respeito ao cristianismo, seu relacionamento com Deus, é que Cristo Jesus foi morto, sepultado e ressuscitou. Ele foi morto, foi sepultado, atestada a sua morte, ninguém sepulta a gente viva, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. É isso que importa. E talvez você fique surpreso com esta minha frase, pensando: puxa, mas só isso? O apóstolo Paulo já tinha nos alertado que esse é o ponto crucial do cristianismo. Porque em Gálatas 6,14, Paulo diz: mas longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo. Paulo está dizendo: se tem algo pelo qual eu louvo, se tem algo pelo qual eu pulo, se tem algo pelo qual eu bato palma, se tem algo pelo qual eu festejo, eu celebro num culto de adoração, é o fato de que Jesus morreu na cruz por mim. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo. Ninguém pode ignorar a cruz. Você e eu não podemos jamais ignorar esse pedaço de madeira, da qual deriva, da qual vem a maior reivindicação da história da humanidade. A maior reivindicação da história, a mais provocativa, a mais polêmica declaração que um homem já fez. Um carpinteiro, um homem simples, lá na Palestina foi crucificado, como milhares já tinham sido. Só que ele alegou diante de todos que ele não era um revolucionário, que ele não era um transformador social. Ele estava ali dizendo: eu sou Deus, vocês estão crucificando Deus. Ele alegou que era o próprio Deus na terra, que estava dando a sua vida para perdoar e salvar toda a humanidade daquilo que é a maior tragédia que nós temos, o pecado e o sofrimento. Será? Será que Jesus era divino mesmo? Eterno? Ao ir na cruz, ele morreu ou ele matou? Ele morreu e acabou, ou ele morreu e matou a morte ali na cruz? Não é à toa que Paulo chama a cruz de o coração do cristianismo. Há duas semanas atrás eu preguei exatamente sobre a cruz. Mas hoje eu quero, obviamente, pregar outra mensagem, mas ainda na mesma batida, na mesma ênfase. Porque isso que nós celebramos aqui, uma ceia, ou isso aqui é a maior enganação, ou isso aqui é a maior mentira, o maior golpe, o maior engano, ou é o evento histórico mais relevante, ou isso aqui é o eixo da história, ou isso aqui é verdadeiro, ou isso aqui é uma tolice que não tem tamanho, nós somos ridículos. E você tem que decidir isso. Porque isso aqui faz sentido para mim, mas talvez não faça para você. E se não faz para você, é ridículo você participar disso. É por isso que a cruz é tão importante. E é por isso que Paulo diz, é o mais importante. Porque o que aconteceu ali vai definir aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente é e para onde a gente vai. Eu vou repetir. A cruz é tão importante que o que aconteceu ali vai definir quem a gente é. Vai definir como a gente vai viver aqui, para onde a gente vai partir um dia. É fundamental isso. Foi ali na cruz que Jesus declarou palavras incríveis. Mas foi ali na cruz também, eu repito, que ele disse para um ladrão, ele disse para um criminoso, em verdade te digo, nesta cruz, porque você está comigo aqui nesta cruz, hoje mesmo você vai estar no paraíso. É ali na cruz que se define quem você é. É ali na cruz que se define que vida você vai viver. E é por causa da cruz que se define para onde você vai. Imagina a cena. Por favor, imagine esta cena. Ontem eu assisti com a Ju um filme sobre, um documentário sobre aquele terrorista na Noruega que explodiu uma bomba no parlamento, só para chamar atenção, mas pegou uma van cheia de armas, pegou um barco, atravessou para uma ilha onde havia um acampamento de jovens e começou a matar os jovens. Ele matou 77 jovens com um rifle, e ele é um supremacista branco, cheio de ódio, louco. Mas a história conta para nós do julgamento e como ele quase foi livre da sua condenação. A verdade é que o filme vai se desenrolando de uma maneira que vai dando uma revolta na gente. E ele induz a gente a dizer o quê? Pena de morte, como alguém pode fazer aquilo e ainda ter um advogado capaz e inteligente e habilidoso querendo defendê-lo? O senso de justiça grita alto. Agora imagina esta cena, um criminoso que ele mesmo se declarou ali culpado, Jesus diz, hoje você vai estar comigo no céu. É porque eu não estava lá, porque senão eu ia falar, protesto, isso não está nos autos, ele já foi condenado, protesto, chama testemunha, chama as vítimas, chama as meninas estupradas, chama as mães viúvas, chama as mães que perderam seus filhos, que ele matou, chama os roubados, chama os machucados, e uma multidão talvez estivesse ali, morte. É a cruz que faz a gente entender tudo como loucura. Não é isso a coisa mais estranha que você imagina? Não dá um curto-circuito na cabeça da gente? Não é estranho que um condenado à morte, ele pede a Jesus, me perdoe. Puxa vida! E Jesus perdoa. E o pedido dele foi aceito. Por mais absurdo que possa parecer, foi o que aconteceu. Por quê? O que Jesus quer falar para nós que Paulo diz? Isso é o mais importante. Por que que você tem que meditar nisso talvez sua vida inteira? Por que que a meditação sobre esse fenômeno vale tanto e valeria o resto da sua vida você mastigar, entender, estudar cada vírgula, cada palavra do significado, o que Jesus está querendo ensinar para nós? Ao perdoar um criminoso que nunca, nunca fez nada para merecer o perdão dele, o que Jesus está querendo ensinar para nós? Eu sempre gosto de contar uma história, recontar, porque não é minha. Está no livro Seu Nome é Salvador, do Max Lucado, meu autor preferido. Acho que eu já li todos os livros dele. Tem uma coleção enorme, amo. Uma vez nos Estados Unidos de férias, peguei o carro, fui lá para Santo Antônio, só para assistir um culto com ele pregando. Soube que ele estava pregando. Viajei o mundo para ir lá e depois ir no gabinete dele, apertar a mão e falar, sou seu fã. É ridículo, né? Mas eu fiz isso. E tirei foto com ele. É ridículo. É ridículo. Mas o maior vendedor de livros que tem por aí, o maior escritor. Tive o privilégio. Desde aquele dia eu não lavei essa mão. Eu estou brincando. Também não, né? Aí não. Mas eu fui lá mesmo, a igreja chamada Oak Hills, em San Antônio, maravilhosa, ele é pastor lá. Sabe, ele conta para nós uma história verídica neste livro, e eu quero recontá-la. Dois ladrões entram numa loja. Eles entram numa loja daquelas de departamento enorme, numa cidade americana. Eles invadem a loja de madrugada e ficam lá o suficiente para fazer uma confusão lá dentro, aquilo que eles tinham planejado, e eles saíram de lá sem polícia, sem ser notado, ninguém soube que eles entraram lá. Sabe, o que é estranho na história, e uma história real, é que eles passaram lá horas e não levaram nada, não roubaram nada. Imagina você arriscar entrar numa loja, entrar e sair e não roubaram nada, nada, nenhuma mercadoria, nada. Mas o que eles fizeram lá dentro foi surpreendente e inacreditável. Ao invés de roubar alguma coisa, eles voltaram no dia seguinte para fazer compras. É, eles foram fazer compras. Como assim? Sabe, na noite anterior, eles mudaram o preço de um monte de produto. Ainda era a época daquelas etiquetas. E você sabe que nos Estados Unidos o cliente tem sempre razão. E lá não tem questionamento. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um equipamento caríssimo, botaram uma etiqueta barata e pegaram um valor caríssimo, botaram num produto vagabundo. Teve gente que chegou lá no caixa e falou, não é possível que isso aqui custe isso tudo. Ah, mas é o preço que está. Então, não vou levar. Mas também, muitas pessoas, durante mais de 4 horas, até eles descobriram o que tinha acontecido, passaram com produtos caríssimos por 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares. Foi uma confusão. Por quê? Porque eles mudaram o preço das coisas. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Não é incrível isso? Agora, você acha que isso é difícil de acreditar, que isso funcionaria? Não, não devia ser. Não devia ser difícil para eu e você acreditarmos nisso. Por quê? Porque é isso que tem acontecido no nosso mundo. O diabo entrou aqui dentro do nosso planeta e ninguém notou. E nós estamos debaixo de um engano. E nós não entendemos nada do que era para ser. E já está tanto tempo que a gente acostumou com isso. Sabe que um ladrão entrou aqui e implantou na nossa vida um sistema de preços ou de valores absurdamente distorcido. Ele trocou os valores de tudo ao nosso redor. Então hoje tem coisa valiosíssima nossa sendo trocada por porcarias de moedinhas. E às vezes nós vemos coisa que não vale nada, que era objeto barato, gente pagando milhões por ele. Exemplos por todo lado, por todo lado. É gente que trai amores preciosíssimos por causa de uma prostituição. É gente que joga fora seu casamento, seus filhos, sua honra. Jogam fora o seu bom nome por causa de um pequeno golpe financeiro que depois é descoberto e perde tudo. O que será que leva tanta gente a cuidar do corpo? E eu acho sensacional cuidar do corpo, tento me esforçar para isso. Mas cuidar do corpo do jeito que cuida e não dá uma moeda, um minuto, um tempinho pela sua alma. O que nos leva a cuidar da pele tão bem e poluir nosso coração e jogar tanto lixo para dentro de nós? Sabe, nossos valores estão todos misturados. Alguém entrou na loja do mundo e mudou todas as etiquetas e prazeres foram etiquetados com preço de ouro. Enquanto que tudo que é valor humano foi colocado em liquidação. Eu não preciso ficar aqui filosofando para você entender. Tudo começou quando alguém convenceu a gente que a raça humana é só gente. Não tem direção, não tem destino. Ah, nós não fomos criados por Deus, não. Nós viemos de uma lesma lá. Nós viemos lá de uns coloides. Nós viemos de uma evolução de bilhões de anos. Ninguém criou a gente, não. Sabe? E por causa disso, se a humanidade não tem uma direção, ela não tem um destino, então ela não tem valor. E aí, entrar no útero de uma mulher com uma ferramenta e matar um feto é só mais uma gosma lá. Não foi planejado por alguém, não é alguém. Sabe, por que não praticar aborto? Qual o problema de viver junto sem casamento? Quem disse que eu não posso pisar no pescoço do meu colega para chegar numa posição mais alta na minha carreira? Quem disse que eu não posso fazer desonestidade num mercado tão competitivo, de ferro e fogo? É o seu sistema de valor contra o meu. Nenhum princípio, nada absoluto. E aí aquele grande filósofo Sartre, ele fala aquilo, tudo é permitido. Caso Deus não exista e o homem está perdido. Então Deus não existe mesmo, não existe um absoluto. Esta é a máxima da nossa época. Então pense bem, por que Jesus perdoa um ladrão? Porque a cruz faz a maior declaração que a gente pode ter, porque essa mesa é tão importante. Porque nós não podemos parar de montá-la e introduzir esta cerimônia uma vez por mês, pelo menos. Sabe para quê? Para dizer que você é importante. Essa mesa declara o seu valor. Ela declara o quanto você vale. Sabe por quê que a gente fica, mata, mata, mata esse terrorista. Chuta esse estuprador. Sabe por quê? Porque a gente está todo deformado. Mas sabe por que Jesus fez questão de, no seu último ato na terra, perdoar um criminoso? Para dizer para nós, se você não entender minha vinda e minha morte, você não entendeu Deus. E se você não entendeu Deus, você não tem nada com Ele. Jesus perdoa aquele homem para dizer, eu vim morrer. Porque Deus valoriza você mais que qualquer coisa. Ele valoriza você mais que qualquer coisa. Eu não sei quanto a você, mas os maiores conflitos que eu tenho não são políticos. Os maiores dramas que eu tenho não é se eu sei que alguém está fazendo trem errado e eu fico bravo. Não é com o noticiário. Os maiores dramas são aqui dentro. É valor, é rejeição, é se eu sou amado ou não sou, se minha vida é legal ou não, se eu mereço isso ou não mereço. E no maior sermão que Jesus pregou, é o Sermão da Montanha, no capítulo 6, eu só vou ler uma frase, porque eu não, é, eu não posso. Olha o que, que ele diz aqui nesse texto. Observem as aves do céu. Ele está dizendo, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida. Eu já falei, vou repetir de novo, eu estava no meu médico, né? Meu médico é maravilhoso, ele cuida de uma visão de saúde integral mesmo, Dr. Robson Mendes, é uma maravilha. Mas conversando com ele, ele fala assim, pastor Paulo, a maior causa de morte nem é Covid, não é nada disso, é coração, hipertensão. A segunda, depressão. Depressão. Nesta semana tivemos mais um suicídio aqui do nosso lado, com gente nossa. Depressão, desespero. E Jesus diz assim, não se preocupem. As nossas maiores dores são dentro, é preocupação. Eu vou ter emprego, eu vou casar. E um dia esse vazio vai sair, eu vou superar essa situação. O meu passado, alguém vai me livrar dele, eu tenho futuro. Alguém vai resolver meus problemas, tem solução para a minha questão. E Jesus diz, não se preocupem. E ele sabe do que ele está falando. Ele não está dizendo que, eu não ligo para o seu problema. Ele sabe que o seu problema é gravíssimo. Ele sabe que tem um ladrão indo para o inferno. Ele sabe que tem um criminoso que não vale nada. Ele sabe que está todo mundo torcendo para ele morrer logo. Ele sabe que ninguém dá valor para ele. Que estão torcendo para ele ser executado, logo para ver a primeira gota de sangue estourando. Mas ele importa com aquele cara. E ele diz, eu vou te salvar. Se ele fez isso com um criminoso, imagina para você o que ele não vai fazer. E no verso 26 ele diz, observe até as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Por favor, escute Jesus falando. Não tem vocês muito mais o quê? Muito mais o quê? Ouça a boca de Jesus falando. Valor, 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 valor. Sabe o que essa mesa fala? Do seu valor. Do seu valor, do meu valor. Do meu valor. Por isso eu amo isso aqui. Porque essa é uma declaração enorme do meu valor. E eu sei que como minha filha, que estava aqui agora, eu já ia apontar e desapareceu. Estava aqui agora. Deve ter ido cuidar do meu neto, então eu perdoo. Não é? Mas vai alguma coisa poder preocupar minha filha com relação ao meu amor por ela? Eu falo todo dia para ela, filha, se você precisar de um coração, tem um aqui. Se você precisar de fígado, está aqui. Se você precisar de rim, os dois. Olho, você quer? Está aqui. Quer mão? Eu te dou. Um pai faz qualquer coisa, o amor é tão forte. Nós não entendemos Deus. Duvidar dele, duvidar do valor, duvidar do que ele é capaz de fazer, é não entender Deus. Ele diz, vocês têm mais valor que tudo. Mas no nosso mundo não é assim não. Você só tem valor se você for bonito, se você produzir algo, se você jogar bem. Sabe, se você tiver um doutor na frente do seu nome, se o seu salário for alto, se o seu carro for legal, não é? Se a sua aparência, a sua performance estiver lá em cima, não é? E isso é duro. Porque, e o deficiente mental? E o feio? E o que tem síndrome de Down? No ventre, tem síndrome de Down? Vale ou não vale? E o ignorante, o sem estudo? Qual o valor de uma criança que ainda não nasceu? O idoso? Sabe, o diabo entrou nesse mundo e jogou a gente apenas como um número numa lista. Mas Deus está dizendo para nós. Então eu termino deixando para você o que Deus quer falar para você. Primeiro, para Deus, você tem uma direção, sim, você não está perdido. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Jesus disse, eu sou o caminho. Se você andar comigo, você vai para a direção certa. Você nunca vai estar perdido, você vai chegar no Pai. E até o ladrão soube que isso é verdade. Segunda coisa que ele está dizendo para nós, eu e você, nós somos valiosos. E o nosso valor já nasce conosco. Porque você respira, para Deus você é um tesouro. Se tinha alguém indigno, era aquele ladrão. Ele merecia morrer, mas Jesus viu isso nele. Jesus o salvou por causa disso. Sabe, esse é o ponto. Esse é o ponto que eu queria dizer para você. O amor de Deus não depende do que nós vamos fazer por Ele. O amor de Deus não depende do que você vai dar para Ele. Aos olhos de Deus, você vale simplesmente porque você está aí. Não é necessário nada para você valer. O valor está em você. E o que eu acho mais incrível é que hoje, nesse minuto, agora, tem um ladrão andando sorridente pelas ruas do céu. Ruas de ouro, como a Bíblia diz. E que sabe mais sobre Jesus, sobre a graça, sobre o valor, do que qualquer teólogo vivo aqui hoje. E eu pergunto para você, fazendo uma aplicação prática para a sua vida. Por que esse vazio? Para que tanta preocupação? Por que desespero ou depressão? Por que achar que não tem jeito? Em que sistema você quer viver? Escolha agora. Você quer viver no sistema da loja de departamento invadida? Em que estão botando uma etiqueta de liquidação em você? E por isso você entrega seu corpo, ou entrega sua vida, ou se desvaloriza os seus próprios olhos, ou diante dos outros, simplesmente porque alguém falou algo para você? Ou você vai olhar para o que Deus está dizendo? O dono, o criador, o que sabe, o que é o padrão. Você tem que escolher. Se você é o tesouro de Deus, e se você vale isso, então, por favor, você não pode aceitar etiquetas falsas. Você não pode aceitar mentira na sua vida. Você não pode acreditar nessa mentira que talvez estão falando com você. Talvez seus filhos joguem na sua cara. Talvez seu marido fale com você. Talvez sua esposa é que está falando, como o pastor falou hoje de manhã. Talvez as circunstâncias, talvez seu talão de cheque, talvez este momento está falando. Ó, você está ali. Esquece isso, cara. É mentira, não se desvalorize. Viva no sistema de Deus. Esse é o cristianismo. Por isso o cristianismo é isso, é o sistema de Deus. Onde cada vida, cada pessoa é um tesouro precioso. Então, se você tem valor, não dá para se preocupar com o dia de amanhã. Se minha filha sabe que eu a amo, ela não pode pensar que eu não vou fazer o que ela precisar, porque eu a amo. E eu sei que Deus me ama mais do que o meu filho natural. Então, como eu posso pensar que ele, sendo dono de tudo, vai negar alguma coisa que seja realmente bom para mim e para o meu futuro? Eu não temerei. Então, se você vale muito, Jesus quer aliviar suas preocupações. Ele quer tirar a ansiedade do seu coração. Ele quer aumentar a sua fé. Ele quer mudar seus valores. Ele quer mudar, Ele quer tirar o medo do seu coração. Ele quer dar o melhor para você. Por isso Ele disse, busca o reino em primeiro lugar e tudo será acrescentado. Por que Ele falou isso? Porque você vale. Ele quer te dar o melhor. Mas se Deus existe também, gente, nem tudo é permitido. E quem vai dizer o que certo e errado não é você, nem o seu youtuber favorito. Quem vai dizer o que é errado é Deus. E Ele está dizendo. Se Jesus for mentira, é a maior mentira da história. Se for verdade, é o eixo da nossa vida. Ele pode nos salvar, te salvar, tirar sofrimento e mudar a maior tragédia da humanidade em festa, em banquete que vai acontecer no céu. Essa mesma mesa que está aqui vai ter lá no céu um dia. Aquele ladrão vai estar na festa, você vai estar. Essa é a mensagem do Evangelho.